Colunistas Brasil de Fato, com Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Na recém-fundada São Paulo do século XVI, o trigo foi plantado nos arredores do pequeno povoado nos primeiros tempos da colonização. Ao longo do século XVIII, essas plantações, que eram difíceis e pouco produtivas, acabaram, e o costume de se comer farinha de trigo e pão diminuiu consideravelmente. Dessa forma, a cidade só voltaria a consumir pão com alguma regularidade em meados do século XIX, depois de longas e complexas batalhas que envolveram a importação de trigo de países distantes, novas e revolucionárias tecnologias e a chegada de trabalhadores imigrantes com gostos diferentes. Ao longo do século XVIII, as padeiras da cidade travaram uma briga feia com o governo por causa das taxas e impostos sobre o trigo. Brancas pobres, moradoras da terra ou vindas do reino, as padeiras vendiam pão em tabuleiro pelas ruas sozinhas ou por meio de suas escravas, chamadas de quitandeiras. Vender comida em tabuleiro era uma antiga prática portuguesa que se disseminou na colônia e atravessou o império com muitas resistências por parte das autoridades. As quitandeiras em geral, e as padeiras em particular, eram figuras importantes da cidade, tanto que a Câmara discutiu o problema do pão por muitos meses ao longo de diferentes anos, como em 1726 ou em 1739. As padeiras, como Isabel Pérez Teixeira, Josefa de Moura, Ana da Silva, Escolástica e Catarina Volosa ou Josefa de Souza, eram donas dos fornos e adquiriam farinha de trigo de fora por meio de carregamentos que vinham do Porto de Santos. As constantes brigas com a Câmara da cidade nos revelam a importância do consumo e a escassez do pão naquela época. A falta de pão para consumo diário no Brasil era corrente, conforme atestam vários relatos de viajantes, memorialistas e romancistas. São Paulo consumia muito mais farinha de milho e mandioca do que farinha de trigo. Vários fatores contribuíam para essa ausência do pão nas mesas brasileiras, em especial nas paulistas. Até meados do século XIX, os brasileiros consumiam, sobretudo, cotidianamente, milho ou mandioca. O viajante Roberto Avé Lallemand, ao andar pelo sul do país em 1858, comentou que o serviam pão de milho, manteiga, carne seca e um copo de vinho do Porto. O trigo foi somente plantado em uma quantidade razoável no país, mais especificamente no Rio Grande do Sul, a partir da segunda metade do século XVIII, o mesmo acontecendo com a Argentina e o Uruguai. Ainda assim, a produção do Sul era levada quase toda para a corte, para o Rio de Janeiro, onde era servida para abastecer as mesas dos mais ricos. Durante muito tempo, o pão consumido pela população era constituído por farinha de mandioca ou de milho em suas mais variadas formas. Na época, as quitandeiras continuaram com seu comércio de pães, bolos, pão de ló e outras iguarias durante todo o século XIX, até o estabelecimento das feiras livres e a regulamentação do comércio de alimentos das ruas. Era uma luta constante contra a prefeitura e a Câmara da cidade. E o trigo só entrou de vez na alimentação paulista com as grandes exportações americanas e russas de meados do século XIX, que envolviam uma série de novas técnicas de plantio, colheita e exportação regulares por navios a vapores. Com isso, o preço do trigo baixou consideravelmente e o pão tornou-se um alimento regular nas mesas brasileiras. Em São Paulo, essa importação de pão se aliou à chegada de uma nova leva de habitantes vindos da Europa, os imigrantes. Os italianos passaram a entrar em número cada vez maior para abastecer as lavouras de café. Inconformados com a dieta brasileira, exigiam trigo para o pão e para a pasta, feito muitas vezes em casa. Minha avó costumava fazer macarrão até ficar muito doente e não conseguir mais ficar em pé, assim como a sua mãe e a sua sogra, que vieram da cidade de Pizzo, na Calábria, para São Paulo. O gosto pelo trigo aliou-se à ideia de transformação e modernidade no país naquele comecinho do século XX. O pão e as padarias se espalharam pelas cidades. Já na década de 1930, o poeta Manuel Bandeira escreveu sobre as duas forças que moviam o país, imitando barulhos da ferrovia. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Muita força, muita força, muita força.
Você ouviu Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.